Comissão aprova projeto que prioriza acordo com empresas de telefonia em vez de aplicação de multa.
Walter Pinheiro comemora a regra que vai permitir o uso do celular para pagamento de contas.
Renan Calheiros afirma que o Senado reduziu o custo com pessoal em 2013 e economizou 159 milhões de reais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As empresas de telefonia vão poder substituir multas por um termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC, com a Anatel.
A medida de conciliação aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Nilo Bairros.
O projeto de lei de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, altera a Lei Geral das Telecomunicações em busca da conciliação para dar rapidez à solução de problemas enfrentados pelos consumidores. Mas, de acordo com o texto aprovado, só terão acesso ao benefício empresas que não tiverem cometido infrações graves, sujeitas a sanções mais rigorosas do que a aplicação de multas. O TAC também não poderá ser utilizado caso a operadora tenha desrespeitado um acordo anterior com a Anatel ou quando tiver agido de má fé. Nesse caso, ela também não poderá assinar qualquer TAC com a agência pelo período de 5 anos. Diferentemente do que defendia a Anatel, o projeto aprovado livra a empresa do recolhimento obrigatório de 20% da multa devida durante a negociação do acordo. O relator do projeto, senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, entendeu que esse encargo não faria sentido.
Ora, se a agência entende que o TAC deve substituir o pagamento de multas, seria um desincentivo às prestadoras ter de arcar com incentivos adicionais àqueles necessários para resolver a irregularidade apontada. A ideia é que elas tenham tempo para argumentar e se defender o processo administrativo instaurado para apurar a suposta irregularidade e, ao se convencerem da posição da agência, declarem formalmente, antes de proferir a decisão de primeira instância, o interesse pelo TAC.
E o Banco Central editou normas para regulamentar o sistema de pagamentos via celular. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, comemorou a medida que vai permitir às pessoas a utilização de seus aparelhos móveis para fazer compras ou pagar contas.
Walter Pinheiro explicou como funciona o novo sistema. O crédito de um benefício do governo, por exemplo, é depositado na conta de celular da pessoa.
Esse beneficiário vai com o próprio celular até um comércio comprar os produtos de seu interesse. Para isso, há um programa que transfere o crédito do aparelho para a conta bancária do comerciante.
O senador citou as vantagens deste sistema. O beneficiário, em vez de se deslocar até o banco para sacar o dinheiro, muitas vezes em outra cidade, como no caso do sertão do Nordeste, usará o celular para fazer suas compras como se fosse um cartão de crédito ou débito.
Portanto, contribuindo duplamente. Contribuindo com a vida do agricultor, porque facilita, ele cria as condições, e contribuindo para a economia local.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que permite o frete e o uso de vans e micro-ônibus para viagens turísticas.
A legislação atual estabelece que, para esse fim, as viagens sejam feitas por ônibus com capacidade mínima de 20 passageiros sentados. A repórter Fernanda Nardelli tem os detalhes.
De acordo com a senadora, a ideia tem o apoio do Ministério do Turismo, já que é de grande interesse para o turismo nacional. Ela lembra que o uso desse tipo de veículos será feito em percursos curtos.
Nós não estamos falando de viagens de longo curso, de 10 horas de viagens, mas sim de pequenas viagens, de 250, de 300 quilômetros de distância, claramente possível de ser feita num outro tipo de transporte que seja caracterizado e autorizado pelo Ministério do Turismo a funcionar desta maneira.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, apoiou a proposta, lembrando que a legislação atual ignora peculiaridades dos lugares, como é o caso de Brasília, considerada por ele a porta de entrada para muitos turistas que querem conhecer as belezas do Cerrado brasileiro.
Muitas vezes esses grupos de ecoturismo são grupos pequenos, e que, portanto, um transporte de 8 lugares é o suficiente para que esses grupos possam visitar essas cidades e possam, com isso, gerar renda, gerar empregos.
O projeto segue agora para a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que até setembro deste ano, a Casa economizou R$ 159 milhões com as medidas de racionalização adotadas desde fevereiro.
Entre elas estão o fim do pagamento dos chamados 14º e 15º salários aos senadores, o aumento da jornada de trabalho para 7 horas diárias e a redução em 25% dos valores dos contratos firmados pelo Senado, lembrou.
Renan Calheiros ressaltou ainda as medidas que deram transparência à Casa, o que permite à sociedade a fiscalização das contas do Senado.
Dos 3.241 comissionados, 292 têm vínculos com a administração pública. Sem estes 292 servidores cedidos, que ocupam funções comissionadas em outros órgãos, o número de comissionados é efetivamente de 2.949, inferior ao número de efetivos e menor em 231 vagas em relação a fevereiro de 2013.
Já o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, lembrou que as medidas de racionalização do Senado foram adotadas pela mesa diretora da Casa, formada por parlamentares de diversos partidos.
Ele ainda defendeu a autonomia dos senadores na composição da equipe que atua nos gabinetes. Aloysio Nunes disse que isso é essencial para a atuação adequada do parlamentar.
A nomeação de cargos em razão da confiança do parlamentar, esse critério é próprio da atividade parlamentar. O parlamentar exerce um mandato político e é normal que se cerque de pessoas da sua confiança técnica, com identidade política, com as suas ideias, que possam colaborar com ele e colaboram de uma forma absolutamente, com a dedicação extrema. Aqui não há horário, as pessoas entram aqui de manhã e ficam aqui até a hora que a sessão continuar.
O senador José Pimentel, do PT cearense, comemorou o decreto da Presidência da República que permite a migração das emissoras de rádio AM para a faixa FM.
Essa medida, disse o senador, vai melhorar a qualidade do som das emissoras AM que assim optarem e, com isso, quem tem a ganhar são os ouvintes.
O rádio, que hoje é ouvido por mais de 70% da sociedade brasileira, com esse sistema, nós passaremos a ter uma comunicação de muito mais qualidade. No interior do nosso Ceará, do nosso Nordeste, o principal meio de comunicação continua sendo o rádio.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, está preocupado com o avanço da violência dentro e nas proximidades das escolas em todo o país.
Quando ocorre fora da escola, muitas crianças e adolescentes deixam de frequentar as aulas com medo de serem vítimas da violência. E isso explica, em parte, o avanço da evasão escolar.
Cristóvão Buarque lamentou ainda a violência dentro da escola, também crescente, em que alunos se agridem mutuamente ou brigam com professores.
Isso gera situações absurdas, como as de escolas de Pernambuco, como contou o senador.
No ano passado foram registradas 70 agressões. Só nos 6 primeiros meses desse ano já são 83. 140 escolas estaduais localizadas na região metropolitana de Recife receberam policiamento interno. Eu vou repetir, policiamento interno para poder funcionar.
Apesar de polêmico, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, disse que deve prevalecer o conceito atual de trabalho escravo na proposta de emenda à Constituição, que prevê a desapropriação de terras onde for constatado esse tipo de crime.
A regra atual considera trabalho análogo ao de escravo os trabalhos forçados, as jornadas exaustivas, a atividade em condições degradantes e a proibição do livre exercício do direito de ir e vir do trabalhador por causa de dívida com o patrão.
Estudos indicam que de 1995 para os dias de hoje, mais de 42 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo no Brasil, contou Lúcia Vânia.
Na zona rural, as principais vítimas têm entre 18 e 44 anos. Na zona urbana, há uma grande quantidade de sul-americanos, principalmente bolivianos. Nos bordéis, há mulheres e crianças nessas condições. Em Goiás, neste ano, segundo o titular do Ministério do Trabalho da 18ª Região, Dr. Antônio Carlos Cavalcante, até o momento, em 2013, foram resgatadas 121 pessoas. Ele acha que até o fim da safra, esse número aumentará bastante.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Repetindo, 0800-6122-11.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Isaura Oliveira e Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.